Professor, eu queria, queria entrar nesse assunto com o senhor, mas não exatamente pela CPMF, que foi, de certa forma, sepultada, pelo menos na definição que tinha sido dada anteontem pela Receita Federal, mas a respeito da reforma tributária. Ontem nós tivemos, logo à tarde, depois da demissão do Marco Sintra, uma afirmação do Bezerra Coelho, que é um dos líderes do governo no Senado, né? Ele falou, olha, a reforma tributária agora só sai em 2020. Isso significa que a reforma, ela tinha como previsão, ou tinha como uma de suas bases, a cobrança da CPMF? O senhor entende assim? Tem essa informação ou não?
Cacá, não entendo dessa forma. Primeiro lugar, é bom deixar claro que apesar de vários veículos de comunicação, vários formadores de opinião terem feito a análise de que com a demissão do secretário Marco Sintra, o governo descarta de forma definitiva a CPMF, essa não é minha visão, infelizmente. Pelo menos por enquanto, acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela quanto a essa questão, justamente porque o chefe do secretário Marco Sintra, que é o Paulo Guedes, em mais de uma oportunidade, em várias entrevistas para diversos veículos de comunicação, já deixou de forma muito clara que ele é um defensor também da CPMF. Então, eu vejo muito mais a demissão do secretário ontem como talvez a forma que ele vinha conduzindo essa reforma, se desgastando muito com vários atores políticos, com vários deputados, senadores, do que quanto à questão da ideia em si, do conteúdo em si. Apesar do presidente ter tuitado, enfim, volta e meia vem a público falar que é contra, mas nesse momento eu não descartaria essa hipótese do governo recriar a CPMF.
Eu queria, professor, perguntar para o senhor o seguinte. Desculpe, doutor Nemer. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Ontem nós tivemos reações contrárias do presidente da Câmara, do presidente do Senado, e eu acho que dá para a gente falar também de alguns economistas. Por que a CPMF acaba sendo tão contestada? É um imposto ruim?
É um imposto muito ruim. Na verdade, a ideia que o governo federal vem defendendo seria substituir parte da tributação sobre a folha de salários pela CPMF. E, de fato, Cacá e Letícia, no país há uma inadequação que é a tributação sobre a folha de salário, porque isso inibe a geração de emprego formal, de novas vagas de trabalho, porque muitas das vezes, na prática, a gente vê que o empresário vai no limite só quando ele não tem jeito mais que ele contrata, porque é muito pesado você contratar no Brasil. E a gente tem um problema muito sério, que são os 13 milhões de desempregados no país, que em termos comparativos, só para a gente ter noção desse problema, é como se fosse mais que uma Portugal, mais que uma Bolívia. Então, realmente é um problema sério e é inadequado você tributar a folha de salário. Porém, a gente não pode, sob o pretexto de querer resolver um problema, criar outro que é a CPMF. A CPMF, ela já foi testada há muito tempo, Cacá e Letícia, em vários países e não deu certo. Na Suécia, em 84, no Japão, em 53, nos Estados Unidos, em 1914, há quanto tempo. Em todos esses países, o efeito foi inverso pretendido, porque houve uma redução no volume de negócio, aumentou a volatilidade dos mercados de capitais, né, que hoje ainda é muito mais simples você transferir investimentos do país, e houve uma retração do PIB. Na verdade, assim, a CPMF ela já nasce com um conceito equivocado, porque você tem que tributar algo que gera riqueza, uma operação comercial, por exemplo. E vou te dar duas hipóteses aqui que seria inadequado tributar. Por exemplo, quando eu pago uma mesada para um filho meu, faço um depósito na conta de um filho meu, não houve nenhuma transação comercial aí e iria incidir a CPMF. Ou um outro exemplo também, se eu tenho uma conta corrente mantida no Banco A, se eu transfiro esse valor para outra conta corrente da minha mesma titularidade no Banco B, eu vou pagar duas vezes CPMF sem ter tido alguma transação comercial, você ter gerado alguma riqueza nisso. Então, o efeito que a gente espera no país, que vai ter caso seja realmente criado a CPMF, seria, por exemplo, um desestímulo à intermediação financeira, que a gente sabe que no país hoje o spread bancário, né, o custo do dinheiro é muito alto. Então, muitas das vezes, principalmente as camadas mais baixas da população, precisam de financiar para conseguir consumir os produtos. As próprias indústrias, empresas, precisam de ter capital de giro, muitas vezes, para poder operar. Então, o crédito seria muito mais encarecido. E um problema grave é que você privilegia o produto importado em detrimento das indústrias nacionais. Em lugar nenhum do mundo, você dá mais ênfase ao produto importado do que o produto nacional, porque são as indústrias, são as empresas do país que geram recursos, geram emprego, geram renda. Então, eu queria fazer uma análise simples para vocês verem qual é a gravidade disso. Por exemplo, se tivesse já valendo a CPMF, e se Deus quiser não vai valer mais no país, não vai vigir mais no país, mas enfim, quando a gente vai no supermercado e compra carne de boi, comprar carne de boi importada vai ser muito mais barato do que a do produtor nacional, porque, por exemplo, se tivesse a CPMF, ao comprar carne de boi importada, a gente iria pagar a CPMF em três etapas. Quando da importação da carne de boi, quando o importador vende a carne de boi para o supermercado e quando o supermercado vende para nós, consumidor final. Então, teria essas três etapas. Já se a gente comprar a mesma carne de boi do produtor nacional, no mínimo a gente vai pagar 8 vezes mais de CPMF, porque a gente vai pagar durante toda a cadeia produtiva, ou seja, desde lá do início, quando o produtor de soja vende para o fabricante de farelo de soja, o fabricante de farelo de soja, por sua vez, vende para o industrial que faz a ração do animal, essa ração é vendida para o criador do gado vende para o frigorífico que abate o gado, o frigorífico vende para a indústria que faz o processamento da carne, que por sua vez vende para o supermercado que vende para nós, consumidor. Então, nessa cadeia toda que eu falei, da carne nacional, de boi, da proteína animal, você vai pagar muito mais CPMF. E isso, estou dando um exemplo só no segmento econômico, mas em diversos outros, no setor automotivo, né, que é muito segmentado, tem várias etapas. Hoje em dia, as montadoras de veículos no Brasil praticamente compram as peças, todas as peças, os bancos de couro ou os bancos de tecido, farol, tudo vem de fora e da montadora só junto. Então, ia ser um valor muito alto de CPMF em detrimento de produto importado, que seria muito mais competitivo.
A gente lembra aqui para os nossos ouvintes, né, doutor Samir, que esta proposta apresentada, a intenção de que saques e depósitos em dinheiro sejam taxados com uma alíquota de 0,4%. A gente está tratando de saques e depósitos, uma transição super comum, assim, de todas as camadas, principalmente uma camada mais baixa da população, nos bancos, e também já para pagamentos no débito e no crédito, a alíquota estudada de 0,2 também, ou seja, pagamento no cartão, tanto no débito quanto no crédito.
E Letícia, é isso mesmo. E há um risco gravíssimo, e a história já demonstrou isso. Essas alíquotas, para elas serem aumentadas da noite para o dia, não tem a menor diferença. Basta a gente lembrar, a menor dificuldade para o governo federal querer aumentar isso. Basta a gente lembrar que quando a CPMF lá atrás foi criada, ela teve vigência no Brasil de 1997 a 2007, no início a alíquota dela era 0,2% também. E já no final da vida dela, em 2007, já estava valendo 0,38%. Ou seja, muito provável de que, caso a CPMF volte no país, sempre que o governo sentir alguma dificuldade de arrecadação, ele vai ficar tentado a aumentar ali a alíquota da CPMF para aumentar essa arrecadação e aí aumentar esse mais custo para a população e para os empreendedores do país.
Nós estamos conversando aqui com o Samir Neme, ele é advogado tributarista. Eu ia perguntar para o senhor o seguinte, nós temos hoje tramitando no Congresso duas propostas e ainda a gente não sabe exatamente, e eu acho que vai ficar um pouquinho mais complicado depois dessa demissão do Marco Sintra, qual é a proposta do governo, não é isso? A gente não tem claro qual é a proposta do governo até agora.
Não temos claro e, na verdade, voltando até, Cacá, na pergunta inicial desse nosso bate-papo, hoje que eu vejo em muitas agendas, o governo federal ele está de carona. E a reforma tributária é uma delas, porque hoje o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já verificou que é pela liberdade que está se dando para as casas trabalhar, seja o Senado, seja a Câmara, eles mesmos estão implantando a agenda deles, do que o Brasil precisa, a agenda de reformas estruturantes. E uma delas é a reforma tributária. Então, eu arriscaria dizer que a gente vai ver aí nos próximos anos, pelo menos se a continuar dessa forma de trabalhar do governo federal, uma espécie de parlamentarismo informal, onde o Congresso vai ter cada vez mais protagonismo. E é isso que está acontecendo. Eu vejo até como indiferente a questão dessa crise na Receita Federal, do Marco Cinta ter caído ou não ter caído, porque a agenda que está sendo tocada na Câmara, e eu falo na Câmara porque entre a Câmara e o Senado, a proposta que está na Câmara é a que já está mais avançada. Ela já passou na Comissão de Constituição e Justiça, atualmente está na Comissão de Discussão da Reforma Tributária e está esperando só o parecer final nas próximas sessões para já ir para votação em plenário. Então, não estou vendo a Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que está defendendo a proposta, é um defensor dessa proposta que está lá, do deputado Baleia Rossi, que é o autor, e aguardando alguma sinalização do governo federal, não. Eles estão tocando a agenda e o governo federal, se quiser, que seja inserido na conversa. É assim que eu tô vendo, pelo menos, como é que está sendo gerido esse projeto lá na Câmara.
Doutor Samir, aqui na Band News a gente tem sempre a participação, a colaboração dos nossos ouvintes. Tem uma pergunta aqui para o senhor do Neto. Fala, Neto.
Cacá, bom dia. Aqui é o Neto, estou ouvindo essa discussão sobre a CPMF. Eu também queria perguntar ao doutor, cada vez que a gente usar o cartão de débito, sei lá, vou na padaria e vou comprar R$2 e uso o débito, se também vai ter CPMF tanto para o uso do débito, a cada uso, isso vai gerar mais custo para o governo, que ele vai ter que emitir mais notas, porque a pessoa vai querer receber o salário, sacar, e não vai ter que pagar CPMF o tempo todo para cada transação financeira, é isso mesmo?
É isso mesmo, assim, como a Letícia bem colocou, para saques e depósitos, a alíquota que o governo vem discutindo seria 0,4%, porém, nas transações com cartão de crédito e de débito, vai ter uma alíquota de 0,2%, então, se eu for na padaria comprar meu pãozinho de sal lá com um cartão de débito, nessa transação eu vou pagar 0,2%, sim. Então, é algo inimaginável de acontecer no país pelos efeitos maléficos que eles trariam. Um outro ponto também que é muito importante ser abordado, que até alguns anos atrás, uma indústria, por exemplo, ela fazia todas as atividades inerentes dela, inclusive atividade meio, ou seja, se ela tivesse um refeitório, ela mesmo preparava os alimentos, ou na área de limpeza, ela mesmo tinha funcionários próprios para fazer a limpeza da indústria. E com o desenvolvimento econômico do país e das relações comerciais, as atividades que não são tidas como as atividades principais da empresa foram sendo terceirizadas, que a gente chama que houve uma horizontalização da cadeia produtiva. Então, se vier a CPMF, muito provavelmente a gente vai ter o efeito contrário, que é a horizontalização dessas cadeias produtivas. Porque cada vez que eu vou pagar um prestador de serviço, eu vou pagar a CPMF. Então, as indústrias, de forma geral, vão fazer o planejamento tributário, que não é difícil prever que vão fazer, de começar elas próprias prestarem todos os tipos de serviço. Então, voltarem a prestar o serviço de alimentação, aquela que já oferece para os seus funcionários, de limpeza, porque vão pagar menos CPMF por isso. E isso vai ter um efeito, um reflexo do fechamento de várias outras empresas, que são as prestadoras de serviço, com fechamento dos postos de trabalho. Então, essa volta dessa verticalização das cadeias produtivas, que é o nome técnico que a gente chama para isso, vai ser muito ruim para o país também.
Letícia?
Tem mais uma pergunta aqui para o senhor, doutor, do Isaías agora. Fala, Isaías.
Doutor Samir, sobre esse ITF, por acaso não teria como entrar com uma ação popular nacional contra esse novo imposto? Demonstrando insatisfação? Band News em 20 minutos, quem sabe esse Brasil muda, né?
Olha, por enquanto não, porque primeiro, assim, ainda o governo federal não apresentou nenhuma proposta, vamos dizer, concreta. O que o governo federal vem fazendo de alguns meses para cá são espécies de balão de ensaio. Vai para a imprensa, joga uma ideia no ar, depois joga outra no ar, mas até o momento não há nenhuma proposta do governo federal de reforma tributária concreta que tenha sido apresentada no Congresso. O que há, a proposta tramitando na Câmara, através da PEC, da proposta de emenda constitucional 45, que é a que está mais avançada, e há uma outra proposta, através da PEC 101, no Senado Federal. Então, hoje o que se tem oficial são essas duas propostas.